Só estamos aqui porque fomos esperma. Só estamos aqui porque fomos esperma. Só estamos aqui.
E depois houve uma explosão de luz e depois estamos cá.
Nascemos.
Oh, meu, hoje tenho bastante vida. Está lá tudo, está lá tudo.
E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Meteste a gravar.
3, 2, 1.
Claquete!
Trifólium
Ordinário. A parte gira é que a gente, nós é que colocamos o intro no álbum, mas depois cantamos outra vez quando começamos.
Nós queremos manipular as pessoas para tu nunca mais te esqueceres esta música.
É, como diz a Bia, oh não, agora vou passar 3 dias a cantar Trifólium. Pronto, é isso que nós queremos, pôr esse vírus na cabeça.
Vamos lá ser sinceros, isto é uma música espetacular.
Brutal. É sim, senhores. Está linda. É sim, senhores, bem-vindos.
David Val. Vai, isso ninguém precisava saber, foi o Trifólio, fomos nós.
É isso.
Mas
está
boa.
Está boa. Okzinha.
E sabe o que é que também é bom? O quê? É as sugestões que temos recebido dos nossos internautas.
Bumba!
É para gostar do termo internauta.
Bumba! Nem mais. Malta, obrigado por tudo, por estarem do vosso lado, por nos aturarem todas as semanas. Isto está a ser muita ficha. Bem-vindos a mais um episódio.
O equipamento todo.
Vocês pensavam que se livravam de nós, mas não, vocês não se livram de nós tão cedo ou tão facilmente. Eles estão aqui a insultarem-se em silêncio. A malta que está a ver o vídeo está a perceber. A malta que está a ouvir o áudio não faz ideia do que é que está a acontecer.
Lá está, tens de ver os dois.
Pois é, maltinha, bem-vindos a mais um episódio onde recebemos as tuas sugestões para falarmos aqui neste cenário, que é um cenário.
Nestas aventuras, nestas campanhas.
Campanhas. Então, maltinha, se já cá estiveste antes, já sabes como é que isto funciona. Se és novo cá, muito bem-vindo e desculpa lá qualquer coisa. Como é que isto funciona?
Desculpa lá.
É um boi e uma vaca. Oi, pera.
A boca escapa para a verdade.
Um lobo e um gogo.
Não, pera, a boca escapa para a verdade.
A falar de 3 assuntos muito... 3. Muito...
3 por episódio.
3 por episódio.
Mas assuntos muito sugeridos por ti.
É verdade. Então, e como é que as pessoas sugerem dicas ou perguntas aqui para o Trifólio?
Ultimamente temos recebido muitos sinais de fumo, por isso também é uma... Pomos Correios, também temos alguns. O João Cristino enviou-nos outra vez o Pomo Correio.
Um Pomo Correio?
O que é o João Cristino?
Não sei, mas inventei este nome agora. mas enviou-nos. E de outras formas, também podes enviar a net,
exatamente. Ou seja, tu podes usar uma coisa chamada um hashtag, que vai aparecer aqui embaixo. Se tiveres a ver o vídeo, vai aparecer aqui, hashtag Trifólium Ordinários.
É o cardinal, então,
basicamente. Podes usar isso numa publicação, podes comentar nos nossos vídeos ou áudios, podes nos mandar mensagem privada pela página do Facebook Trifólium Ordinários. Todas estas vias tu podes usar para falar connosco e fazer uma pergunta, ou oferecer uma sugestão de tema, ou duas ou três, as que tu quiseres, não há limite de sugestões. Elas vão aqui, para o nosso chapelinho de sorteador. Estão aqui um monte de sugestões dentro. E dentro dessas sugestões nós vamos tirar duas e depois vamos ter o último tema, vai ser um bitite, se nós acharmos que sim. Ou seja, se surgir uma conversa que depois alguém aqui no Trifólio quer abordar um bocadinho mais, podemos deixar os últimos 7 minutos do programa para fazer isso. Se não houver bitites, então tiramos a última sugestão do dia e está uma cadelinha a querer entrar porque ela é bué da fã do Trifólio Ordinários.
Todos os animais gostam disto.
Era bué da fixe se fosse a tua mãe.
Não, é a Lilo.
Oh, Ruth!
A Lilo quer entrar.
Ah, e agora como é que é isto? Estamos a tirar papéis ou não?
Então vamos lá tirar papéis.
É que a malta se não soube a intro já.
Então vá, vamos começar já. Vamos começar já. Sugestão.
O primeiro tema desta... Deixa ver. Já é de noite.
Opa,
o primeiro tema desta noite é... Esperma. Não deixa esperma. É esperma, não é?
Qual é que é a sugestão?
A sugestão é esperma.
Opa, qual é que é a sugestão?
Bem... Epá, vamos lá, fora de brincadeiras. É das
Isto é só
mais
para vocês.
De sempre.
Não, é assim, é só para a malta ver. É só para a malta ver que nós não censuramos ninguém. Ou
é
seja,
importante.
É literalmente qualquer coisa que venha aqui para dentro, nós vamos falar no assunto. É. Agora colhou-nos isto. Portanto, boa sorte. Podem
nós somos profissionais.
Somos...
Espera-me, olha, só te digo uma coisa. Eu sou um campeão, tu és um campeão, tu és uma campeona. Somos todos campeões.
Campeona. Hã?
Porquê? Nós éramos um espermatozoide pequenino. Um de 3 milhões, pá. 300 milhões,
desculpa.
300
milhões.
Bilhões.
Bilhões?
Não, naquela jorrada.
Sim. Somos todos.
Sim, sim, sim.
300 bilhões.
Mais, até. Tipo,
não, muitos espermas. Muitos.
Eu tenho uma boa história acerca de espermas. Não sei se vou contar lá aqui.
Não, nós somos vencedores.
Pois, não estás aqui?
A verdade é esta. E é toda, tens toda a razão. Nós somos aqui, nós somos todos vencedores. Somos todos vencedores.
A probabilidade de sermos nós aqui é tipo. É tão
pequeno. Uma em bilhões de sermos nós nesta combinação e começa com uma corrida.
Yeah. Por isso estás.
Uma corrida ao ouro.
Estás, tens uma vida de merda. Imagina os outros que ficaram para trás. Aqueles bilhões todos que tu ganhaste. Pá.
Isso é uma cena interessante. Mas olha lá, agora a questão é esta. Nós temos às vezes este tipo de rasteiras, porque é o que elas são. Obrigado pelas rasteiras, também são boas para nós termos de arranjar maneira de arranjar conteúdo interessante sem ir demasiado ordinário, porque há limites para tudo, não é? Chamamos-nos de trifólio ordinários, mal de nós se não surgissem temas destes de vez em quando sugeridos por pessoas. Mas é fixe, nós obriga-nos a ser muito flexíveis e tentar perceber, ok, como é que eu vou tornar este tema super interessante? Já falámos da questão das corridas. E pronto, eu acho que não há mais nada a dizer.
Não, há muita coisa para dizer acerca de esperma.
Não há. A minha mente
está aqui. Esperma.
Não, mas espera lá, mas dentro do contexto do trifólio ordinário,
sim,
que é puxar para a parte da sustentabilidade,
nós precisamos de mais humanos. Para isso temos que forrar humanos.
Olha, por exemplo, será que precisamos de mais humanos?
Não havia tema nenhum.
Será que devia haver
já há 30 mil temas. Posso dizer o meu tema?
Pode ser o teu tema, vá,
pois. É assim, esperma.
Vais mostrar.
Então nós vamos ter
misturados
no Facebook, certo? Não, desculpa. Eu vou continuamente interromper.
É assim. Esperma é um aglomerado de sementezinhas que estão a ser passadas de um corpo para o outro para serem fecundadas para criar outro
para
ser humano. Inocular o ovo. Inocular o ovo. Inocular o ovo. Ok?
Então, nós somos galinhas e árvores assim misturadas. Sim. Temos sementes e temos ovos.
E sim, e plantas, árvores e plantas.
Mas, certo? É. As plantas crescem com sementes. Certo?
É pá. Se calhar demasiado.
E depois há ovos.
É, realmente, uma semente... a concessão é parecida com o que depois acaba por acontecer. A bolinha do ovo e.
E depois há uma pequena explosão. Sabiam esta? Houve literalmente um mini Big Bang. Não, no momento. Exatamente no momento
explosão,
da fecundação.
Foi uma explosão, não é?
Não. Literalmente no momento da fecundação, em que o espermatozoide consegue entrar no ovo e criar o início de um ser humano, existe uma explosão de luz.
É.
Que sim, que já conseguiram detectar nos microscópios todos XPTO, podem procurar isto na internet, senão se eu não encontrar, eu devo pôr aqui no link algures, um link, aqueles links do recurso que a gente costuma pôr, se eu encontrar o link encontro, senão vocês podem também procurar vocês, que é mesmo giro porque vê-se...
Explosões de luz quando vês.
Literalmente explosões de luz, uma pequena explosão de luz, e vê-se mesmo assim, parece um flash de uma máquina fotográfica. Pronto, e temos vida ali.
É tipo, it's a match!
E temos nova vida ali, mas não é fixe. É que literalmente, sim. Parece que as pessoas já usamos esta linguagem, né? De luz e de criação e de energia. E realmente, mesmo a nível celular, é isso que acontece de facto quando há aqueles dois pequeninos seres vivos, porque estão vivos, né? E se juntam para criar algo novo. Existe um mini Big Bang, tipo. O mesmo padrão em micro e em macro. Isso é até aquela coisinha. É muito fixe, você tem que procurar o vídeo, é muito brutal.
E como as cenas começam tão pequeninas, não é?
Tão pequenininhas.
E depois tipo um fratal, tipo, agora já tens dois braços e tu já tens dois ouvidos e tipo.
Sim,
e depois já estás a pima outra vez e como temos, mais vídeos. E
isso é que é o verdadeiro fratal, não é? Não. Tu vens de sexo e depois tens sexo
mais e multiplicar.
Mas que levam a tua informação genética para o próximo. Yeah. Não é?
E mistura informação genética e a mais variedade e mais diversidade e mais, mas tudo sempre dentro de um padrão. E o nosso padrão é muito interessante. O nosso padrão começa aqui assim, tendo esta linha vertical.
Precisa começar do rabinho. Tipo, dividir as nádegas, começar por aí.
Sabes por onde é que começa? Começa pelo umbigo.
Ok, faz sentido.
É o nosso ponto zero, é este, é o umbigo. E depois espalha daqui para cima e daqui para os lados. Ou seja, há uma divisão em quadrantes, as above, so below, não é? É aquele padrão de repetição à superfície e em profundidade, como se vê na árvore, né? Tens o mesmo padrão da raiz, é o mesmo padrão que se replica na parte aérea da planta. E o ponto zero, o ponto de criação, é a semente, né? Que está ali no meio, que espalha para cima e espalha para baixo. O ser humano é a mesma coisa. Tem o umbigo, que é o nosso centro, depois espalha para baixo, cria as duas pernas, espalha para cima, cria os dois braços, Depois há a repetição do padrão também na vertical, que é a réplica de um lado, do lado direito para o lado esquerdo. Há o espelhado também, o padrão espelhado, o tal fratal espelhado. E é muito fixe isso, não é? Começa com coisas tão pequeninas, padrões universais.
Lá está, tudo. O nosso cérebro, quando nós literalmente a quantidade de sensação que a gente tem, a quantidade quantitativa de sensação que a gente tem quando estamos a vir para ejacular para
tens um orgasmo?
Tens um orgasmo. É tão forte que o teu cérebro é obrigado a produzir endorfinas para tu não sentires dor.
Aliás, é uma coisa assim do género, tipo, é fisicamente impossível sentires dor durante aquele microsegundo.
Mas se não fossem as endorfinas que são libertadas, tu estarias numa dor agoniante quando estivesses a ter um orgasmo.
Eu não quero nunca mais fazer isto.
Mas a natureza é esperta, lá está. A natureza usa os sistemas de recompensa para fazer com que os seres vivos façam aquilo que precisam para sobreviver e para continuar a sua espécie. E isso tem a ver com a fome e o prazer que se tem em comer, o prazer que se tem em reproduzir. É tudo através de recompensas químicas no cérebro para haver a continuidade das espécies, porque senão a natureza é a nossa... É tipo a nossa a cenoura à frente do burro, para ela continuar a ir.
Anda,
e é
isso,
e com todas as espécies há aquele instinto para o saber bem quando estamos a comer algo, né, que a gente precisa, e o saber bem quando estamos na época da reprodução. Todos os animais atravessam essas fases, é sempre assim. Mais uma vez, padrões repetitivos, até em comportamentos e alterações químicas no cérebro e tudo isso.
É
muito interessante. A questão
esperma,
da recompensa.
Um bom tema.
Esperma, é um bom tema. Tão interessante.
E todos nós fomos esperma.
Exatamente. E somos esperma.
Exatamente.
E somos, pois.
Exatamente.
Não deixamos de ser, né?
Ou seja,
só somos uma espécie evoluída de esperma.
É, foste um esperma que foi incubado dentro
que
de uma pessoa.
Esperma.
Que tem esperma, sim.
E é o infinito.
Isso é que é o verdadeiro.
E ainda mais Inception do que isso, não é esperma, é o óvulo. Porque, por exemplo, quando uma mulher está grávida e o bebê é uma menina, essa menina já tem dentro de si todos os óvulos que vai ter para o resto da sua vida. O que quer dizer que a avó, que neste momento está grávida com a sua filha, também tem dentro de si as gerações futuras. É literalmente Inception dentro Inception, até ao nível mais pequenino.
É o
não é Inception, malta?
A vida do caraças.
A vida do caraças.
E com isto pegamos o nosso chapéu.
Foi isto. Olha, quem nos pegou esta rasteira...
Mas, epá, mais destes.
Obrigado e ao mesmo tempo...
Do caraças.
Temas do caraças. Temas
do caraças.
Out of the
box. E uma baleia.
Uma baleia.
Ser uma baleia, né?
Deve-se vir com.
Sabe, espermas são do mesmo tamanho. Não, não sério.
Olha assim.
É esperma. É um mamífero.
É assim. É
sim,
assim.
Mas será que são todos do mesmo tamanho ou será que varia?
Olha, eu vou dizer uma coisa.
Todos,
eu vou dizer
todos,
uma coisa.
Até os nossos.
Pipo, tu já tiveste comigo no Museu de História Natural em Toronto.
Sim.
Eu não sei. Tiveste. Sim, então não tiveste, claro que tiveste.
Estava a gozar contigo, obviamente.
Eu não me lembro se estava lá na altura. Quando nós fomos, mas antes disso, o meu telemóvel estava a fazer barulho, mas antes disso, há uns anos atrás, quando eu tinha ido lá uma outra vez, estava lá, de facto, um pênis de uma baleia.
Eu lembro disso.
É.
Não, eu vi, não, vimos, enorme. Vimos isso, estava lá ainda.
Estava lá ainda, não estava, porque às vezes mudam as posições.
E não, tipo o quê? Uma baleia pode medir até 20 metros, né? Ou mais.
Depende da espécie da baleia, claro, eu não me lembro da espécie.
Sim, 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 sim.
Mas sim, é um mamífero,
mas um pichotão,
logo...
Tipo isto?
Desta altura,
sim.
Desta altura?
Sim, desta altura.
Yeah. Yeah. É uma cena, tem que ser proporcional. Imagina ir com um pênis humano para uma baleia, tipo.
When you go well, you never come back.
As proporções mudam. As proporções mudam de espécie para espécie.
Claro, tem que ser adaptar.
É, portanto,
bem, próximo tema.
Esta foi interessante.
Caliente.
Agora, Pipo, tiras
a mim
tu.
Me gosta.
Já fui eu que tirei.
Ah, pois não, não, tá foste. Agora és tu, vá. Drum roll, please.
E o próximo
que
tema desta noite.
Que tema interessante, pá. Fala.
Então, deixa-me cá adivinhar. Isto aqui é tudo
a vai ser outra dinariça, vai ver.
É um cara assim. Tem tudo a ver.
Tem tudo a ver,
então vai. O próximo tema desta noite é Impacto das Fases da Lua.
Muito interessante, olha.
Biodinâmica aqui é lombar, quase.
Podes já, mas eu ainda vou pegar noutra antes disso.
Diz.
já que estávamos a falar de espermatozoides e de óvulos, vou-vos dizer já.
O microfone já gosta de ti. Eles quebram.
Mas este, não, mas este já estava a cair há bocadinho, que eu reparei. Este microfone estava a cair há bocadinho, eu reparei.
Falamos em
espermatozoides. Mas eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer.
Porquê?
Não, não
digas.
Não.
Os nossos internautas não precisam saber.
Não vou dizer, não vou dizer. Mas pegando no primeiro tema, em que estamos a falar de pequenas células que criam algo novo, e agora ligando com a interação, por exemplo, com a Lua, podemos falar agora da outra metade dessa criação de um ser humano novo, que são a questão dos óvulos, por exemplo, a questão de a Lua afetar não só os ciclos menstruais de muitas mulheres, tanto que usam o calendário lunar em vez do calendário solar para saberem quando é que vão ter a menstruação e para regularem os seus ciclos, mas também pode afetar, por exemplo, quando é que o bebê nasce. Lua cheia, para ter bebês?
É a porrada. Normalmente, quando
há muitas, tá... há muitas, muitas crianças que nascem derivado da, por causa da lua cheia. Porquê?
Movimento de fluidos, em geral, não é?
Afeta os fluidos. Dentro de uma barriga tens fluidos quando tens um bebê e pode criar a arrebentação das águas.
Normalmente, quando a mulher não está grávida, o período, normalmente a ovulação é na lua nova e na lua cheia.
Não, é
suposto ser assim.
Depende.
O ideal é assim. O ideal.
Regra geral.
Não é regra geral. O ideal seria porque na altura da lua nova é numa fase em que podes. É uma fase de. Como é que eu ia te explicar? Em que a energia está mais em baixo, não há tanta incidência da luz lunar aqui na Terra. Ou seja, a energia, o fluido, está tudo mais concentrado na debaixo da Terra ou dentro da mulher.
E isso também pega na parte da biodinâmica.
Exatamente.
Há um paralelo também entre
os seres
vivos e a natureza.
Na altura da lua nova, em que os fluidos estão todos mais ao de cima, quando há mais energia
na lua cheia,
é por isso que é mais propício ao movimento do bebê para fora, ao movimento do período para fora.
Sim, porque é o apogeu de um ciclo e daí para a frente aparece é o início do outro. Mas não é bem o caso, porque depois cada pessoa é diferente e, por exemplo, pode haver ciclos maiores em que há uma pequena... os ciclos podem ser intercalados, não é? Por exemplo, tipicamente, e agora estamos outra vez a pegar em padrões universais, não é? Quanto tempo é que demora de uma lua cheia até à próxima lua cheia?
Quase um mês?
28 dias. Quanto tempo é que é tipicamente, e todas as mulheres que estão a ver isto sabem, qual é que é o tempo típico de um ciclo, do início de um ciclo até o início do próximo ciclo de menstrual de uma mulher? 28 dias. Mas é em média. Ou seja, algumas pessoas é um bocadinho menos, outras pessoas é um bocadinho mais. Mas bate mais ou menos certo.
Não nos podemos esquecer que a lua cheia dura uma semana. O apogeu da lua cheia é um dia.
Sim, certo, mas desde o dia da lua, a noite de lua cheia, ou seja, o apogeu até ao próximo, são 28 dias.
Sim.
E a média de um ciclo menstrual também são 28
sim,
dias.
Sim, claro.
Portanto, há de facto uma interligação entre a lua e a mulher, por isso é que há muitas dessas ligações. Por exemplo, toda a questão de malta das bruxas e não sei o quê, acontecia muito por causa disso, porque as mulheres tinham uma ligação muito próxima com a lua, e não tanto com o sol, mas muito mais com a lua, por causa destas conexões que rapidamente as mulheres começaram a perceber que havia uma ligação entre essas coisas. E com o facto de haver mais partos durante a noite de lua cheia, ou então tempestades com a lua cheia, então era
a pote,
eram águas a quebrar, que era uma coisa doida. E ainda hoje isso acontece muito. Uma pessoa, se vai para um hospital, para uma maternidade, em noite de lua cheia, e se tiver a trovejar nessa noite, vão ver caos. Vão ver um autêntico caos, porque está todas as mulheres a entrar em parto, porque não sei o quê. Mas é
então,
mesmo
em noites
assim,
de lua cheia, quando estás a conduzir, ou é a lua cheia, desculpa, normalmente é a lua cheia ou é francês? É sempre,
lua cheia, é verdade.
Quando estás a conduzir, ou é a lua cheia ou é francês?
O Pipa é francês, porque ele pode dizer isto à vontade.
À vontade. Não sou francês, ou caraças?
És francês, sim.
Vitrine, les croissants.
És francês, sim.
Paris.
Não sei nada.
És francês, sim. Mas tens toda a razão.
Não, mas e mais
cheia? A lua cheia pode, de facto, também afetar.
Não pode, afeta.
Afeta o comportamento das pessoas.
E da ceiva das árvores, e essas cenas?
Tipo... Também, aí pode-se pôr na biodinâmica, não é?
Não é de qualquer coisa que a biodinâmica
não, por exemplo.
Eu ponho aqui uma imagem que mostra muito giro o ciclo lunar com o movimento, por exemplo, da energia de uma planta, e usa-se muito em biodinâmica perceber.
Na altura da lua cheia, por exemplo, como a energia, como estávamos a falar ainda há bocado, a energia, ou a seiva, neste caso das plantas, está ao de cima, ou seja, acima da terra. No apogeu da lua cheia, está no topo da planta, há mais, é a altura com maior fluxo de seiva na planta. É por isso que se diz, e é verdade, que para haver a altura das colheitas é o melhor, é na lua cheia, porque tens mais sumos na
colheita
na tua...
das partes aéreas da planta.
Claro, claro. Já lá chego.
Okay.
Lá chego. Ou seja, frutas, laranjas, tomates, tudo isso, apanhadas na lua cheia.
Podem
fazer o teste em casa. Apanhem uma fruta na lua cheia e apanhem uma fruta na lua nova e experimentem.
Estragam-se.
Não, como uma na altura e outra na outra.
Mas há uma diferença, de facto, porque há mais substância ativa na que tu colhes na época certa, não é?
E mesmo em termos medicinais. E mesmo em termos medicinais, por exemplo.
Principalmente, por exemplo, o aloe vera.
Tu deixas-me acabar o meu tema.
Não deixo. Blá, blá, blá.
Basicamente, em termos medicinais, o aloe vera convém ser apanhado à noite e numa noite de lua cheia. Porquê? Porque a seiva toda, que é o que se quer do aloe vera, em concentração nutricional e minerais, está em maior quantidades na lua. Na lua cheia, à noite. Okay?
E à noite, que é para também o sol não começar logo a oxidar quando se faz exatamente, o quarto na planta.
Exatamente,
secar,
exatamente.
É úmido, não é?
Exatamente. Ou seja, aplicações, não sei se já viram malte, é sempre fixe aplicar aloe vera em qualquer altura do ano. Só que nunca viram aquelas pessoas a borrarem-se todas com aloe vera depois de terem-se queimado.
Uhum.
Realisticamente, medicinalmente, isso faz alguma diferença se for colhido à noite. E melhor se for colhido numa noite de lua cheia. Se for colhido noutras alturas, é refrescante, ajuda a hidratar a pele,
sim,
o que ajuda. Mas em termos medicinais, que o aloe vera tem, que propriedades medicinais, não influencia tanto tudo psicológico. Não é tudo psicológico. Hidrata e é fresquinho, estás a ver?
Sim, mas
realisticamente, medicinalmente não faz nada.
Não estás a apanhar
coisa.
O seu apogeu,
exatamente.
O seu momento mais concentrado, mais
exatamente.
Benéfico. E no caso de raízes, é o contrário, não é?
No minguante. Não é ao contrário, é no minguante.
Se uma pessoa quiser colher, por exemplo, tubérculos, raízes, essa parte da planta, então tem que escolher a fase da lua apropriada em que a energia está aí para o subsolo,
sim,
para essa parte da planta, para escolher na sua melhor fase.
Sim.
Eu podia-vos dizer que, epá, agora não, mas era um grande cético em relação a essas merdas. De tipo, oh my God, porra de luz,
como é que a lua afeta
isto?
Pois, como é que a lua afeta?
Mas a luz do sol também nos afeta.
Claro, mas lá, exatamente.
Há aqui certas cenas que não sabe.
Oh,
então, tanta cena,
sim,
não é?
Mas mesmo para a malta cética.
Descobri cada vez mais.
Claro, mas... e mesmo para a malta cética, é um bom exemplo, as marés.
Exatamente.
Não é? As marés são afetadas pela lua. A água e os líquidos são afetados pela força gravitacional da lua. E isso já está provado. E vê-se a grande escala no mar. E nós sabemos que os padrões são universais. Se acontece a grande escala, muito provavelmente também acontece à pequena escala. Porque não acontecia no ciclo menstrual de uma mulher. Porque não acontecia dentro da água que existe numa planta.
No cabelo.
Yeah.
Não é?
Yeah. Chamando o cabelo.
Aliás,
eu não sei muito, mas já ouvi também.
Eu deixo aqui o link de um calendário biodinâmico online muito fixe que mostra coisas desse género. Vai para além de só das plantas. Vai para além disso, vai também, por exemplo, quando é que a pessoa deve cortar o cabelo dentro de um calendário biodinâmica. Eu não sou expert em biodinâmica, acho muito fascinante, mas não sei muito.
Que usar.
Há experts brutais. Tudo o que nós tivermos de informação podemos deixar aí em links para vocês, mas esse calendário biodinâmico é muito interessante. Porque mostra lá as alturas certas para fazer uma série de coisas, semear plantas aéreas ou semear plantas que são para uso das partes subterrâneas, quando colher, quando cortar cabelo, quando fazer certas coisas. Porque a lua afeta-nos. Tudo na natureza nos afeta. Às vezes de uma forma muito subreptícia, muito que nós não nos apercebemos, né? De uma forma inconsciente. Mas outras são muito óbvias, né? Tipo as marés.
Se é possível.
Ou a maluquice das pessoas.
Ah, isso é certeza. Palavra... Eu noto já. Hoje é lua cheia, não é?
Aliás, a palavra lunático vem daí.
Lunático.
A palavra lunático vem daí, porque no século XV, ou lá o que era, as pessoas não... Era mau as pessoas serem apanhadas pela luz da lua. As pessoas iam para casa na noite de lua cheia, porque pensavam que a lua afetava a mente das pessoas. E afetava. Nós sabemos que afeta a mente das pessoas. Estão mais distraídas, cometem mais erros, esquecem-se de mais coisas, são um bocadinho mais disparatadas. E a palavra lunático vem daí, porque havia o mito que uma pessoa que ficasse apanhada pela luz da lua, encadeada pela luz da lua, ficava maluca. Daí a palavra lunático.
A mim aconteceu-me quando era pequenino, e desde aí...
Pronto, ficaste assim, nunca mais ficaste bom.
Normalmente com grávidas ou é a lua cheia ou é um cálice vindo do Porto.
Ou ambos.
Ou ambos.
Lua cheia a beber um cálice
de vinho. Houve, lua cheia, um cálice de vinho do Porto. Fui. Isso é uma boa noite. Isso é mesmo noite para fazer um coven de bruxas, estás a ver? Perfeito. Sete mesmo patins. 5 estrelas.
E agora?
Olha, muito fixe. Vamos falar. Foram dois temas muito interessantes fora do comum, não foram?
Foi bom, esperma e não. E o impacto da lua.
E o impacto da lua, estamos a falar assim, estamos quase a ir para o metafísico, não é?
E agora está a ser nisso, interessante. E juntando os dois temas.
Então, tens um bitite.
Já falámos um bocado nisso.
Tens um bitite, é?
Tipo, será que é bom fazer. Como é que eu ia dizer isto? Conceber um filho numa noite de lua cheia.
Deve ser interessante.
Lua cheia está no auge. Lua cheia não, no lua nova.
Lua nova? Porque lua nova é que há ovulação.
Olha lá, será que há o calendário de bitite? O calendário biodinâmico deve ser isso de certeza. Quando ter relações sexuais de acordo com as fases da lua.
Sem ser o calendário biodinâmico, quando é que achas que é a melhor altura para tu engravidares?
Lá está.
Termos científicos.
Lá está.
Temos sempre, diz-me.
Durante, chama-se a janela fértil, que é aquela semana antes da ovulação, até o dia da ovulação.
Exatamente. Quer dizer que.
Meio ciclo.
Exatamente. Ou seja, quer dizer que quando começa a lua, faz a lua nova.
Mas depende.
A questão é esta: está pronto para receber.
Ou seja, aí, está ali no meio termo.
É um começo, estás a perceber?
Mas aí uma pessoa faz o seu próprio calendário. Ou seja, imaginemos que há uma mulher que tem um ciclo de 28 dias certinhos, só para facilitar. Okay? Mas por acaso ela não começa com o período numa lua cheia. Imaginemos que ela começa o período no domingo antes.
Claro que sim, okay?
Então ela tem que esperar pelo crescente. E sabe que desde o crescente, durante essa semana do crescente a caminho da lua cheia, é a janela fértil dela. Para outra pessoa pode ter outra coisa qualquer. Se outra pessoa começar na lua nova, então sabe que tem que esperar até a sua janela fértil, que há de ser a meio do ciclo. Ou seja, no caso dela seria a lua cheia. Mas aí cada pessoa pode encontrar o seu próprio calendário e fazer essas contas e ver qual é que é a duração do seu ciclo para fazer uma estimativa de ciclo fértil. Depois ver qual é que é a lua em que isso bate, porque pode não ser sempre igual. Se alguém tiver um ciclo de 30 dias, estás sempre 2 dias à frente. Uhum. Da lua, por exemplo. Então, por exemplo, mês podes ter o período numa lua nova e no outro mês a seguir podes estar mais perto do crescente, por exemplo.
É, sempre a mudar.
E isso muitas vezes acontece. É, em cada mês estás na lua seguinte. Uhum. Tens o período na lua seguinte, porque estás sempre um bocadinho mais à frente. Outras pessoas não, é mais atrás. Mas lá está, cada um tem o seu ciclo e é importante cada pessoa perceber o seu ciclo.
É importante treinares todos os dias.
E quando for.
E quando for.
E o miúdo
quando for, pode poder muito,
e deve ser uma coisa muito interessante uma pessoa perceber o próprio ciclo e depois fazer mesmo, por exemplo, haver uma
fazer mesmo, né?
intenção
mesmo.
Mas com intenção, estás a ver?
E uma cena que também deve ser interessante
de
é tipo, imagina uma pessoa que chegou agora, está-nos a ouvir pela primeira vez porque houve um colega que disse três tipos que falam de permacultura, tem um podcast
e depois apanhou este episódio,
depois chega aqui, esperma, fases da lua,
what the fuck. Olha, hoje foi, eu acho que hoje foi o episódio mais WTF que nós já tivemos.
É challenging, tipo,
foi desafiante, mas foi engraçado porque puxámos outra vez os padrões, os ciclos. Meu, nós somos natureza.
Epá, gosto daquela frase que o Ernest Scott diz, que é tipo, nós não somos os inteligentes, nós fazemos parte um sistema inteligente.
Verdade.
Exatamente por causa disso, o esperma, pegando no tema de dar bocado, é tipo, é como se passasses, é como se tu tivesses uma pen, um USB pen, dentro de ti.
Olha, boa analogia.
E que tu mandasses com a informação. Não é? Que a tua informação que vem dos teus pais, dos teus avós, dos três avós. Depois tu mandas essa informação e conectas no computador, que é, neste caso, a mulher.
Depois, literalmente, inseres no computador.
A mulher tem outra informação que acaba processa a informação da tua pen USB.
E faz um software novo.
E faz um software que depois é cozinhado ali dentro.
Processado, formatado.
Não é formatado.
Instalado.
Analogias
tecnológicas.
Instalado no computador, certo. Que depois formatas cá para fora.
E o novo hardware com o software lá dentro.
Com o software lá dentro. Com a mistura da tua informação com a informação da
inteligência artificial.
É engraçado falar nisso, porque eles estão a tentar fazer robôs que se reproduzem. E é justamente nos paralelos entre a biologia e a tecnologia, encontrar essas pontes e perceber como é que uma coisa pode gerar outra. Para além do biológico. É muito interessante essa cena.
O que eu gosto de pensar é, e se... Gosto de jogar este jogo.
E se
a vida, tipo... Vamos imaginar que há um destino. Supor que há um destino. E se houver um destino? E se a evolução da vida for mesmo isto, nós arranjarmos inteligência artificial que depois consiga tipo, mandar uma esporada, ir pelo sistema planetário todo, porque nós não conseguimos ir lá, biologicamente, até a ver. E tipo, levar tipo, a informação da vida e depois
para outros lados e começar a
espalhar a vida.
É muito possível.
E se for isso? E se olhares para os padrões da humanidade, nós estamos sempre a tentar lutar com o que no futuro vamos achar que é perfeito.
Os nossos pais, internet, não fazes isso. Mas
estamos sempre, desde sempre. Yeah, estamos sempre a lutar com a resistência, não é? E uma fase diferente. Yeah, exatamente. Isto está-se fixe aqui. Está-se mais ou menos, até não gosto muito, mas está-se confortável. Estás a ver? Vem uma revolução, vem uma
coisa nova.
Nova geração e resistência. É. Mas depois no futuro acontece a mesma coisa que
mas
os nossos filhos.
Mas existe resistência dos dois lados, não é? Existe a resistência da malta nova
que querem puxar para a frente
ou do novo negligência do velho e do velho resistindo ao novo.
Exato.
E não há razão nenhuma para não ir pegar no melhor dos dois mundos. Eu gosto muito de pegar no ancestral e pegar no moderno e misturar e ver o que é que sai daí. Eu acho muito interessante. Eu acho que isso sim é que
tecnologia está cá.
Eu acho que isso é que é uma evolução interessante para o ser humano. É procurar no ancestral, construir sobre o ancestral, não deixar esquecer e levar isso para a fase seguinte. Para mim, isso é a parte mais
interessante. E nós já somos cyborgs. Nós usamos uma porra destas, que é um
já está praticamente.
É uma extensão do nosso corpo.
Já é uma extensão. Sim.
Não, aliás, vou um bocadinho mais à frente. Já existe tecnologia que eu conheço uma pessoa. Ok? Já existe tecnologia. Sim. Em que esta pessoa era surda e decidiu fazer um implante coclear. Obrigado por repetir as minhas palavras.
Palavras.
Eco. Coclear. Que basicamente ele fez uma operação. E colocou uma peça de tecnologia, um chip no cérebro dele que ele consegue conectar através de Bluetooth ao seu telemóvel. Ou seja, ele consegue pôr música diretamente no seu cérebro. Ele consegue pôr off quando está farto de ouvir as pessoas.
Ele pode receber uma chamada através do cérebro e pode ligar. Ou seja, ele nem sequer usa o ouvido, porque o problema dele é que ele no ouvido não funcionava. Então ele fez um bypass, basicamente.
Foi diretamente.
Diretamente para o cérebro. Ele teve de reaprender a ouvir para usar esses sinais elétricos que o implante coclear lhe estava a dar para o cérebro e o cérebro conseguia interpretar esses sinais eletrónicos. Então ele agora consegue, por exemplo, receber uma chamada diretamente no cérebro. Ouvir um podcast diretamente do cérebro, tipo telepatia. O gajo é mesmo cyborg e é espetacular. O gajo quer se desligar para fazer a meditação dele e o yoga, desliga. Off. Pronto. Quando quer voltar a ouvir, liga. On.
Gosto de imaginar um hacker.
Olha, um hacker. Não, tenho melhor. Um hacker. Um hacker a pôr trifólio ordinários em loop na cabeça do rapaz, coitadinho. Eu não desejo isso. Eu não desejo isso ao meu pior inimigo.
Mas eu gosto dessa cena do merge, da fusão.
A fusão.
Com tecnologia e
biologia.
E quem sabe
o mesmo?
Biologia é tecnologia.
Se vermos uma perspectiva.
É uma tecnologia biológica.
Nós não inventamos nada, estava aqui tudo.
É, nós só nos inspiramos no que já cá está.
E diga-me uma coisa, qual é que é o material que é usado para fazer a tecnologia? Material.
Quais deu?
Físico. Ok, exatamente. Quais?
Tantos.
Toda a porra.
Exatamente. Tantos. Mas vem de onde?
Daqui.
Da Terra.
Ok.
Do universo.
Tudo o que nós fazemos vem tudo daqui. É tudo a mesma coisa.
O ferro que existe, o ferro só é gerado, isto é uma teoria, ou se calhar uma hipótese, mas acho que é uma teoria já. O ferro só é criado na explosão de uma supernova, se não tenho erro.
Por isso, já ouvi-me qualquer coisa do género.
O ferro que nós temos, o ferro que está tipo, em todas as nossas merdas que temos aqui, está aqui porque houve uma explosão de uma supernova e tipo, as cenas aconteceram.
Nós somos pó de estrelas. É como diz o Carl Sagan. Nós somos pó de estrelas.
Só as cenas tiveram que acontecer para estar tudo aqui à nossa disposição.
Exatamente.
Agora.
Exatamente.
É claro. Isso mesmo.
É tudo. Sem
é tão lindo este universo.
Nada, tecnologia,
é? Tudo é natureza.
É tão lindo. Tudo vivo. Yep. É tão lindo no universo, só me lembra a música dos Monty Python. Just remember that you're standing on a planet that... Eu ponho aqui o link para vocês verem.
Uma cena também, também qualquer, uma música de esperma.
Olha, é isso, olha, vejam o sentido da vida. Monty Python, o sentido da vida. Vejam esse filme, tem todas as músicas que nós estamos a falar. Pega muito nestes temas todos. Pega nestes temas todos. Vida e morte e tecnologia e esperma e tudo isso. Num tema cómico. Inteligente, com uma música que fica no ouvido durante dias e dias e dias e dias, e acho que vais divertir.
Eu estava a cantar a spam.
Spam, wonderful spam. Isto é uma palavra de cada vocês. E se queres saber mais desta malta, já sabes, é só encontrá-los em
@liberta-te-hoje,
liberta.com
e liberta.com. Procuras isso, encontras-nos em todo lado nas redes sociais. E para encontrar aqui o Sr. Lobo
em www.possíveissoluções.com, ou então em Facebook, Possíveis Soluções, ou então no Instagram, ou então no YouTube, ou então onde tu quiseres.
É onde tu quiseres. Portanto, malta, não esqueças de fazer a tua sugestão para o próximo episódio, #trifoliumordinários, ou mensagem privada, ou contacto, ou um comentário, o que tu quiseres. Fala connosco, deixa a tua sugestão que vai para o nosso chapéu sorteador e vemo-nos no próximo episódio de Trifolium Ordinário.
E se ainda não viste, vai ver o episódio extraordinário.
Extra.
Já tripo. A nossa primeira entrevista. Vai lá ver. Vai
extra.
Ver.
Jairo.
Vai lá ver
extra.
Já.
Tchau, malta. Trifólio.
Só estamos aqui porque fomos esperma. Só estamos aqui porque fomos esperma. Só estamos aqui.
E depois houve uma explosão de luz e depois estamos cá.
Yeah.
Oh, meu, hoje tenho bastante vida. Está lá tudo. Logo no momento. Why are we here? What's life all about? Is that really weird? Or is there some doubt? Tonight we're going to sort it all out. For tonight is the meaning of life.
É o Trifolium Ordinário.
É o Trifolium Ordinário. É o Trifolium Ordinário.